Sim, unja os nossos lábios, Senhor. Ó, Senhor Jesus, se conosco nesta manhã, nos abençoe, Senhor, a tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, amém, aleluia. Irmãos, hoje chegamos à terceira mensagem deste livro, que fala da cumplicidade na obra do Senhor. As duas primeiras mensagens nós vimos sobre Timóteo. E agora as duas destinatário, isso, Timóteo. E agora o apóstolo Paulo, mensagem 1 e mensagem 2. E eu vou compartilhar com os irmãos a mensagem 1, né? E o Mário vai compartilhar apóstolo Paulo, mensagem 2. O Fábio falou na semana passada, ele disse assim, que é impossível falar de Timóteo sem falar de Paulo. Essa primeira mensagem de Paulo, é impossível falar de Paulo sem falar de Timóteo. Irmãos, eles eram cúmplices. Olha lá, a cumplicidade na obra do Senhor. Irmãos, os dois eram cúmplices. A começar pela salvação, né, de Timóteo. Timóteo, ele foi salvo e imediatamente ele saiu, né, para servir juntamente com Paulo. E Deus deu uma pessoa maravilhosa, preciosa, para trabalhar com Paulo, para ser o seu cooperador. Irmãos, parece que Paulo e Timóteo era uma única pessoa, né? De tão um que eles eram na obra do Senhor. Timóteo, um jovem, ele aprendeu, irmãos, tudo com Paulo. Nos sofrimentos, né? Nas jornadas, na palavra, na comunhão. Parece que Timóteo, ele foi constituído totalmente com a palavra de Paulo. Tanto é que quando havia alguma necessidade, o que que Paulo fazia? Ah, vou mandar Timóteo. Vou mandar Timóteo para vocês. Ele vai falar todo o sentimento. Ele vai ensinar vocês quanto à palavra e tudo o que, como vocês devem proceder. Ó, Senhor Jesus. Por quê? Porque ele foi alguém, irmãos, que não perdeu tempo, mas ele absorveu tudo aquilo que Paulo tinha, tudo aquilo que Paulo alcançou, né? Através de estudar a palavra, de ter comunhão com o Senhor, tudo aquilo, Timóteo, ele absorveu da palavra. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, como isso é importante. Irmãos, nós somos os Timóteos dos últimos dias. Amém. Aleluia! E essa palavra, né, vem sendo falada para nós. Irmãos, precisamos nos voltar ao Senhor. Precisamos ser constituídos. Precisamos pregar o evangelho. Que o Marinho falou da missão, né? A missão, pregar o evangelho. Onde quer que Paulo ia, pregava o evangelho. Ele estava em prisão, pregava o evangelho. Ele estava viajando, pregava o evangelho. Ele estava com outras pessoas, pregava o evangelho. Eu li o livro de Otmani. O Otmani também era assim. O tempo que ele ficou na prisão, todo o tempo que ele ficou na prisão, parece que não podia mais colocar ninguém para ficar junto com ele. Por quê? Porque era salvo. Era um perigo, né? Oh, Senhor Jesus. Da mesma maneira, hoje, irmãos, posso orar por você? Irmãos, é a melhor maneira de nós pregarmos o evangelho. Ó, Senhor, essa linha que o Senhor deu para nós. Irmãos, e não é linha só para os jovens. Só para os irmãos comportores e irmãs comportoras. Mas para todos nós podemos pregar o Evangelho. Ó, Senhor Jesus, que maravilhoso isso. Quando nós falamos de Paulo, falamos de Timóteo, né? Timóteo tinha esse mesmo encargo, esse mesmo coração, ó Senhor, de servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E essa primeira carta ao Timóteo aqui, ela foi escrita no ano de 65 depois de Cristo. Irmãos, Paulo, ele, falando ainda de Timóteo, né? Quando Paulo foi preso, Timóteo foi junto com ele. Qual era o coração de Timóteo? Qual era o coração de Timóteo? Se o Paulo precisar de alguma coisa, em alguma situação, eu estou ali disposto a servir o irmão. Ah, se alguma igreja precisar de algo, eu estou à disposição. Então, Timóteo era alguém que estava inteiramente à disposição do apóstolo Paulo, caso acontecesse alguma coisa e precisasse, né, de um auxílio do apóstolo em determinada igreja. Paulo, Timóteo estava ali à disposição para servir. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos estar dispostos também a servir. Ó, Senhor Jesus. Os irmãos estão precisando de alguma coisa? Olha, eu tô aqui. Ó, Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, ter esse coração, essa disposição para servirmos, assim como Timóteo tinha. Ó, Senhor Jesus. Timóteo era alguém que aprendeu com dificuldade, nos sofrimentos, mas ele nunca perdeu o foco da vontade de Deus. Irmãos, qual é a vontade de Deus hoje? Pregação do Evangelho. Aquela música que nós cantamos aqui, o Posso Ser Vencedor? Posso ser vencedor? Como hoje não é o seu estado, estágio, né? Mas hoje, como é que eu estou? Eu estou indo? Eu estou avançando? Eu estou buscando? Como é que fala lá em Mateus capítulo 27? Não, é assim. Buscar o Senhor, né? Quando eu voltar, vos encontrar fazendo assim. O que é isso? 24. É, 24, 42. Então, nós precisamos apacentar os irmãos. Nós precisamos cuidar dos irmãos, estar dispostos a cuidar dos irmãos. Ó, Senhor Jesus. Então, essa disposição de Timóteo, irmãos, deve ser a nossa disposição. Deve ser a disposição de cada um dos irmãos. Ó, Senhor Jesus. Não podemos perder o foco, irmãos. A vontade de Deus. A pregação do Evangelho e cuidar dos irmãos. Estar cuidando dos irmãos. Essa carta aqui para Timóteo, ela foi escrita no ano de 65 depois de Cristo, o ano do seu primeiro aprisionamento, quando ele foi para Roma. Quando ele foi para Roma. E ali Paulo estava junto. Só que essa prisão do apóstolo Paulo aqui, o Cláudio Lisas. Quando Paulo foi preso lá, ele ficou 2 anos lá em Cesareia, e dali ele foi para Roma. Mas acontece o seguinte, esse Cláudio Lisas, isso está em Atos capítulo 23, ele mandou uma carta para o governador Félix a respeito dessa situação aqui que estava ocorrendo, de os irmãos perseguirem Paulo, quererem matar Paulo, e daí Paulo apelou para César, né? Porque se fosse, acontecesse toda essa situação, ele teria ido para Jerusalém, e no caminho de Jerusalém eles teriam armado uma cilada e matado Paulo. Então, esse Cláudio Lisa aqui, ele escreveu uma carta que quando Paulo foi preso lá em Roma, ele ficou numa prisão domiciliar. Onde ele morava numa casa, lá em Roma, tinha certamente um guarda que ficava com ele ali todo o tempo, né? E ele tinha a liberdade de receber todo mundo, todas as pessoas na casa dele. Os irmãos que ali moravam, né? Os cooperadores que vinham de outras cidades, né? Vinham lá para ter comunhão com Paulo e assim sucessivamente, né? Então, esse Cláudio Lísias aqui, ele mandou uma carta para o governador Félix. Isso está em Atos capítulo 23, versículo 26. Aí o comandante aqui, né, falando, ele diz assim: este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fiz-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os reges, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Esse sujeito é um inocente. Agora, como é que nós vamos pegar um inocente e colocar numa carceragem pesada, né, com criminosos, né, salteadores, com todo esse tipo de pessoa? Não, vamos colocá-lo numa prisão domiciliar. Né? Vamos colocá-lo numa prisão domiciliar. E Paulo ficou lá em Roma, numa prisão domiciliar. Irmãos, é muito bom. É você ficar na sua própria casa, recebendo todos os tipos de pessoas, né? Ele não podia sair, mas ele podia ficar dentro da sua casa. E na sua casa ele tinha liberdade para pregar o evangelho e receber ali quem ele quisesse. Né? Oh, Senhor Jesus. Então foi boa. Foi muito bom essa situação em que Paulo ele se encontrava lá em Roma. Lá em Roma, ele pôde escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Gálatas aqui, né? Faz parte o quê? Do coração, né, da Bíblia, mostrando toda a economia de Deus. Eu creio que Paulo, se Paulo não tivesse em outro lugar, se ele tivesse no ritmo, ele não teria como escrever essas cartas. Então, pela misericórdia de Deus, pela economia de Deus, Paulo foi para Roma e pôde escrever essas cartas. Ó, Senhor Jesus! Agora, Filipenses, Colossenses e Filemão tem o apóstolo Paulo e o irmão Timóteo. Escreveram essas cartas, né, para as igrejas. Ó, Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Então Paulo ficou preso de 62 a 64. No ano de 65, ele já não tinha mais pressão sobre o Império Romano ali, né, para que Paulo ficasse preso. Ele saiu. Ele saiu e foi visitar as igrejas. Ó, Senhor Jesus. Ele saiu. Para onde Paulo foi? Paulo foi para Macedônia. Ele queria ir. E passando o quê? Por Éfeso. Primeira, Timóteo, ele escreveu quando estava onde? Na Macedônia. Quando estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses em Éfeso a fim de admoestar a certas pessoas que não ensinem outra doutrina, ou diferentemente. Então, Timóteo ficou aonde? Em Efésios, Éfeso. Né? Paulo foi para Macedônia. Ah, e aí ele foi visitar algumas igrejas, né? Eu anotei aqui. Ele foi para para Macedônia e depois... Oh, Jesus. Macedônia, de lá ele foi para Creta, isso está em Tito 1:5, foi para Nicópolis, capítulo 3, versículo 12, e depois foi para Troade, e depois foi para Mileto. Oh, Senhor Jesus. Então, Paulo, ele foi para todas essas cidades. Irmãos, mas antes de Paulo sair, né, nessa saidinha temporária, é o termo que nós conhecemos hoje, né, saidinha temporária, ele já sabia que ele ia sair. Então, nas cartas, né, de Filipenses, ele mostra para os filipenses que ele queria ir lá para ter comunhão com eles. Para Filemon, né, mostrando que ele ali, ó, me arruma aí uma pousada aí para que eu possa ficar e ter comunhão com vocês. Ó, Senhor Jesus. Daí aconteceu, eu acho que aquele Alexandre Olatoeiro, né? Esse me trouxe muitos males. Ele deve ter entregado Paulo para quem? Para Nero. Daí a situação inverteu e Paulo precisou se apresentar novamente em Roma para ser julgado. Ó, Senhor Jesus. E daí nesse segundo aprisionamento, Paulo, ele escreveu a segunda carta para Timóteo. Ele escreveu essa segunda carta para Timóteo, pedindo para que Timóteo, ele voltasse. Esse segundo aprisionamento aqui, irmãos, é diferente do primeiro aprisionamento. Porque no segundo, fala em 2 Timóteo 2:9, que ele foi tido como malfeitor. Malfeitor, irmãos, não fica em em prisão domiciliar, mas fica onde? Em carceragem, junto lá com todo mundo, junto com todos os presos. Ó, Senhor Jesus. Porque Nero, ele queria, ele botou fogo em Roma e queria jogar toda a culpa em cima dos cristãos. Então, esse Paulo aqui é um malfeitor. Então, todos aqueles que estavam junto com Paulo era tido como um malfeitor também. Diga-me com quem andas, né? E eu direi quem tu és. Certo? Então, todos aqueles que estavam junto de Paulo ali, irmãos, provavelmente iam presos. Então, por isso que Paulo fala, todos os da Ásia me abandonaram. Um foi para tal lugar, outro foi para outro, tal, só me resta aqui Lucas. Oh, Senhor Jesus. Você queria estar lá sabendo que você, por estar próximo de Paulo, você também seria preso? E cerceado a sua liberdade? Oh, Senhor Jesus, eu ia pensar duas vezes antes de ir lá para Roma e ficar ali à mercê dos guardas, né, e ser preso. Ó, Senhor Jesus. Mas Timóteo aqui, irmãos, Paulo escreve para Timóteo, pedindo para que Timóteo fosse lá. Timóteo, capítulo... Aqui. 2 Timóteo, eu vou ler, capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, quer dizer, você vem, né? Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele fala aqui do Alexandre, né, o latoeiro, que causou muitos males. Ó, Senhor Jesus. E daqui ele teve deve ter tido a primeira audiência, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Ó, Senhor Jesus. E por fim ele fala aqui, né, no versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Já que era para pegar a capa, as coisas ali, para ir. Bom, o quadro, como que era o quadro lá em Roma? Quem se aproximasse de Paulo seria preso. Timóteo foi para Roma? Vocês acham que Timóteo foi para Roma? A pergunta que eu faço. O que vocês acham? Ele foi ou não foi? Foi. Ele, acho que passa pelo primeiro pavilhão, segundo pavilhão, dentro da cadeia, no terceiro pavilhão, aí vai para cela forte, né? Teria que passar tudo isso para ir para lá. Timóteo fez isso? Levando todas as coisas que Paulo queria? Fez. Ele ficou preso? Ele foi preso? Quem acha que Paulo foi, que Timóteo foi preso, levanta a mão. Quem acha que Timóteo não foi preso, levanta a mão. Vocês acham que Timóteo não foi preso? O que você acha, Flávio? Eu vou ler Hebreus, capítulo 13, versículo 23. Hebreus, capítulo 13, versículo 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Oh, Senhor Jesus! O coração dele era servir, não importa, eu vou lá. Eu vou lá, Senhor, Senhor, sê comigo, Senhor, me proteja, me livra, né? Se for da tua vontade, não, eu quero servir, eu quero levar essas coisas para o Paulo. Oh, Senhor Jesus. E ele foi liberto. O Senhor ficou preso. Teve a experiência, ficou preso. Oh, Senhor Jesus, amém, aleluia. Ele era cúmplice, irmão. Não tá lá ainda, não. Aqui, a cumplicidade na obra do Senhor. Paulo era cúmplice. Irmãos, nós somos cúmplices. Oh, Senhor Jesus, e o Senhor nos livra. Paulo, irmãos, era para ser martirizado mesmo, né? Mas Timóteo, o Senhor quis preservar Timóteo. quem que era constituído da palavra de tal maneira como Timóteo, irmãos? O Senhor precisava deixar alguém, o Senhor precisava deixar Timóteo para continuar, né, suprindo, sustentando, embora a igreja já estava em degradação. A igreja já estava em degradação. Mas a palavra, irmãos, ela tinha que ser falada. Paulo estava algemado, né? Estava preso. Mas a palavra não podia ficar algemada. Timóteo foi libertado. Timóteo continuou, irmãos. Falando da palavra, ó, servindo ao Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus. Não dá para falar de Timóteo sem falar de Paulo. E não dá para falar de Paulo sem falar de Timóteo. E Paulo, irmãos? Paulo aqui, o Marinho falou do Esdras, né, que falou na sexta-feira, né, sobre desabafo. Aqui eu digo que em Timóteo capítulo 1, aqui Paulo dá um testemunho quando ele escreveu essa carta. Ele fala no versículo 12, 1 Timóteo 1:12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ó, Senhor Jesus! Então, a vida desse Paulo aqui, irmãos, é maravilhosa. Ele nasceu lá em Tarso, né? Tarso da Cilícia. Ó, Senhor Jesus. Ali, ele é uma cidade culta, né, de literatura, tal. Eu creio que ali ele deve ter começado, né, a aprender a... Fez o primário ali, né? E depois foi para onde? Para Jerusalém. Jerusalém, ele foi alguém que ficou aos pés de Gamaliel, sendo orientado, né? Porque Gamaliel era o suprassumo, né? Quando se fala de lei, PhD em leis, né? Ó, Senhor Jesus. E ali ele pôde receber, irmãos, toda a lei, né? Toda a lei ele pôde receber ali. E ele era alguém obstinado. Posso dizer assim, obstinado. É para estudar a lei, eu vou estudar a lei, vou a fim de tudo, é isso que eu quero servir a Deus. Ele foi alguém dessa maneira, que serviu dessa maneira ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. Daí, jovenzinho, né? Acho que 20 anos de idade. Acho que o Felipe que pode falar melhor, né? Com que idade, né? Ele começou. Mas aqui em Atos 8... Quando aconteceu aquela situação lá com Estevão. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com esta palavra, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Por isso que aqui em Timóteo, 1 Timóteo 1:12, ele... 1 Timóteo. A mim, que no outro tempo era blasfemo. Irmãos, ele não amaldiçoava a Deus, mas qualquer outra pessoa que se levantasse como o Senhor Jesus, ele não aceitava. Ele cria em Deus. Por essa situação, ele foi blasfemo aqui. E aqui diz: naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Ó Senhor Jesus! E Paulo? Paulo servia a Deus. Não podemos permitir que essas coisas aconteçam aqui, não. Então, ele foi atrás dos sacerdotes e pediu carta para perseguir os cristãos. Então, ele foi perseguidor e insolente. Perseguidor, ele perseguiu a igreja. Insolente, o que, que é? Quem que é aquela pessoa insolente? É aquela pessoa que não respeita ninguém. Nesse aspecto aqui, não respeito ninguém. Invocou o nome do Senhor, eu levo preso. Eu persigo e levo preso. Eu sou dessa maneira. Paulo era assim. Mas, irmãos, vocês acham que Deus queria Paulo? Deus queria Paulo. Irmãos, o coração de Paulo era servir a Deus. Ele não cria naquele homem, Jesus, aquele judeu lá daquela cidade, Nazaré, uma cidade desprezada. Ele não cria naquele. Mas graças a Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, 9:1, e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele é estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aleluia! E caindo por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Paulo aqui creu. Quando ele disse: Senhor, olha, aqueles que eu perseguia. Senhor, aí as coisas começaram a ficar claras para ele. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ele foi para lá, né? Foi para lá e Ananias orou. Ele ficou 3 dias lá. O que você acha que ele ficou fazendo esses 3 dias? Orando. Tendo comunhão com o Senhor, mas como que é isso? Né? Eu persigo os crentes, os discípulos, o Senhor fala que porque me persegues? Então, Cristo e esses crentes são a igreja. me corporativo. É porque me persegues. Oh, Senhor Jesus. Daí o que, que aconteceu? Ele, 3 dias depois, Ananias foi e falou para ele crer no Senhor, invocar o nome do Senhor e ser batizado. Irmãos, imediatamente caíram os olhos, né, como uma escama, né? Ele foi ali para Damasco, né, em Damasco mesmo, ficou alguns dias ali com os discípulos. Daí o que ele fez? Gálatas 1:15, de 18 a 18. Oh, Jesus. Gálatas. Quando, porém, Gálatas 1:15, irmãos. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, e nem subi para Jerusalém. Dali, naquela situação, ele ficou alguns dias ali com os irmãos em Damasco. E foi para onde? Nem subi para Jerusalém, para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então ele ficou um tempo lá no deserto da Arábia. Mas o que, que ele ficou fazendo lá? Paulo era alguém que conhecia o Velho Testamento, conhecia a lei, conhecia os profetas. Ele foi se alicerçar de toda a palavra que esse Cristo havia de vir, que ele havia de morrer na cruz, certo? Tudo o que iria acontecer. E daí? Ele foi para lá e voltou. E aqui o versículo 20, entre o versículo 19, né, e o versículo 20 tem esse período de tempo. Fala que ele ficou lá 3 anos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Ele voltou para Damasco e pregou ali todo esse tempo. Decorridos muitos dias, os judeus liberaram entre si para tirar-lhe a vida. Versículo 23. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram de noite, colocando num cesto, desceram pela muralha. Ó, Senhor Jesus. Daí, ele foi para onde? Para Jerusalém. Versículo 26. Tendo chegado em Jerusalém, aí ele foi lá ter comunhão com os irmãos e criou problema lá com os irmãos. Daí o que os irmãos falaram para eles, para ele? Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, versículo 30, 9 e 30, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Aí a igreja em Antioquia foi levantada, ele ficou um tempo lá em Tarso, também, né? Não sei onde, se é na Arábia, deserto da Arábia, ou aqui em Tarso, que ele fala, né? Não sei se no corpo, no espírito, né? Foi ao terceiro céu e fui ao paraíso. Irmãos, tudo isso mostrando que Deus parece que não reservou nada para si, para revelar o apóstolo Paulo. E ele, cheio de todo conhecimento da palavra, ó, Senhor Jesus, estando ali em Tarso, e Barnabé estava onde? Barnabé foi para onde? Foi para Antioquia. Lá em Antioquia, faltava alguma coisa, né? Faltava o quê? A palavra. Daí, Barnabé foi até Tarso, pegou Tarso e levou para Antioquia. Faltava alguma coisa para Paulo ainda. Ele tinha todo esse conhecimento, mas não tinha a vida da igreja. Não tinha o viver da igreja. Ele ficou lá um ano, depois o Espírito mandou Paulo, Barnabé e Paulo para os gentios. Irmãos, ele pregou o evangelho, né? As igrejas foram levantadas, e depois desse período todo aí, né? Com perseguição, com tantas coisas, ele voltou novamente para Antioquia. E aqui, irmãos, eu vou ler o versículo 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, irmãos, 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele não volta, ele voltou fortalecendo os irmãos. Sabe aquelas coisas que você precisa colocar, parece que dentro dos irmãos, para os irmãos seguirem? Paulo voltou dessa maneira, fortalecendo os irmãos. Ó, Senhor Jesus. Daí ele voltou e teve muito problema aqui. Foi quando ele viu toda essa situação e foi lá para Jerusalém para ter contato com os irmãos, né, para resolver os problemas. Por quê? Porque ele queria servir ao Senhor. Assim como ele tinha atrapalhado com o judaísmo, né, atrapalhado a economia do Senhor ali no capítulo 8, né, 9 de Atos. Agora os judaizantes estavam atrapalhando o serviço dele em edificar a igreja. Ele foi lá para resolver esse problema e continuar pregando o evangelho. Irmãos, eu vou parar por aqui com respeito a Paulo, porque na semana que vem o Mário vai falar sobre Paulo. Daí ele dá continuidade. Aí ele dá continuidade, pega o fio da meada, vê o que ele vai fazer. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Então, irmãos, o sentimento, sejamos os Timóteos de hoje. Amém. Prossigamos, irmãos. Não percamos tempo, mas avancemos em buscar o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Timóteo foi preso, entrou lá no, na cela forte, né, André? Entrou lá na cela forte, saiu de lá e foi servir ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar o S-136, amém? Amém. Aleluia.